Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 11 de maio de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, a todos, vereador. Verificação de quórum. Vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador doutor Zé Fernandes, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador Lizê Borges, vereador policial federal Suender, vereador Hamilton. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Também registrando a presença da vereadora Cleide Hilário. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, e ante o vosso templo, vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometeste. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Estenderei o vosso braço em meu auxílio, e haverei de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Salmo 37.
Obrigado, vereador Fred Godoy, o Fred Cacheta, que senta ali ao lado do Fred Godoy. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 5 dias do mês de abril de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota por meio do uso de aplicativo de videoconferência sobre a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lari, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 92 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, cria o programa de censo de inclusão de autistas da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 93 de 2021, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir para o Estado de Goiás o controle do trecho rodoviário que especifique da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 94 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre o título de utilidade pública municipal, Associação Pestalozzi de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 95 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos e de produtos de higiene pessoal, bem como seus componentes no município de Anápolis da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 96 de 2021, de autoria do professor Marcos, acrescenta dispositivo à lei de criação do Sistema Municipal de Ensino de Anápolis, instituída pela lei 2.822 de 28 de dezembro de 2001, para assegurar à aluna gestante lactante o acesso a conteúdos e avaliações de forma telepresencial. Usaram a palavra o Ederson Lopes, professor Marcos, Hamilton Spins e Celiane da SOS. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Jean Carlos, Delcimar Fortunato, Domingos de Paulo de Souza, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente ou votação dos projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo de 64 de 2021, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre concessão de título de cidadão anapolina ao senhor Paulo Roberto Cursino dos Santos da Outras Providências, aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinário número 83, 2021, de autoria do prefeito, altera e acrescenta dispositivos na Lei 3.235, de 30 de maio de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação, Conselho do Fundeb, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 61, de 2021, de autoria dos vereadores Jean Carlos José Fernandes, concede o título de cidadão, concede título de utilidade pública à Associação de Pais e Mestres da Escola Paroquial Santo Antônio, aprovado por unanimidade dos presentes. Primeira votação, Projeto de Lei Ordinária número 55, de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, reconhece os estabelecimentos de prestação de serviços agropecuários e veterinários e cuidados com os animais, incluindo clínicas veterinárias, pet shop, banho e tosa, como atividade essencial em período de calamidade pública e pandemia no município de Anápolis. Projeto retirado de pauta a pedido da autora. Projeto de Lei Ordinária número 65 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, institui o prêmio de professor de práticas inovadoras aos professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 69 de 2021, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, proíbe no âmbito do município de Anápolis a utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçadas, sarjetas e lavagem indiscriminada de veículos, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada a votação. Foi apresentada e votada emenda ao projeto inicial. Houve votação de moção de pesar, moção de aplausos, indicações de requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos e professor Marcos. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou para o dia 11 de maio em horário regimental. Projetos. Projeto de Lei Ordinária número 97, de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, dispõe sobre a obrigatoriedade de adequação de caixas ou guichês em altura reduzida nos estabelecimentos privados e públicos do município de Anápolis, a fim de viabilizar atendimento às pessoas que dependam de cadeira de roda para locomoção. Projeto de Lei Ordinária número 98, de 2021, vereador João da Luz, institui o Maio Amarelo para conscientização e educação em defesa da vida e da segurança no trânsito no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Sem mais projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Antes de iniciarmos a sessão, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Como é de praxe aqui na Câmara Municipal, durante a sessão ordinária, o vereador tem a prerrogativa de até 72 horas protocolar o pedido, né, para que nós recebamos aqui uma visita, uma autoridade, uma diretora de alguma unidade, autarquia ou unidade municipal, para tratarmos aqui assuntos recorrentes ao município. Vereador Lizia José Borges protocolou junto à presidência, no prazo hábil, a vinda da dona Eliane, que já está aqui conosco, qual cumprimento, seja muito bem-vinda, dona Eliane. Eliane é diretora do SAMU e hoje veio aqui discorrer alguns assuntos pertinentes ao SAMU. Como de costume, para dar início à fala, o vereador que convoca a autoridade fala por até 5 minutos e, na sequência, o convidado tem até 15 minutos para discorrer a respeito da matéria que veio aqui explanar para a nossa população e para os nobres pares também. Então, passo a palavra ao vereador Lizia José Borges. Neste momento, comunico aos vereadores que nós não teremos pequeno expediente. O vereador Reamilton Espíndola solicitou uma fala no pequeno, já transferi para o grande expediente, que também já está devidamente lotado. Com a palavra, vereador Lizia José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Agradeço, né, as duas concessões da palavra e também em atender a nossa solicitação de convidar aqui a Eliane, coordenadora, viu, senhor presidente, coordenadora geral do SAMU, né, está aqui hoje conosco. Essa história, essa ideia surgiu uma vez que nós temos um projeto tramitando nessa casa que diz muito respeito à atividade do SAMU, né, que seria justamente acolher as pessoas, aquelas pessoas que têm condição financeira ou que têm plano de saúde, optarem, ao invés de ir para a rede pública, irem direto para a rede privada, coisa que hoje dificilmente acontece, é muito difícil que isso aconteça. E durante o trâmite desse projeto, eu tive o cuidado, né, tive o carinho e o zelo de levar a Secretaria de Saúde juntamente com a coordenação do SAMU, e inclusive estava o Eduardo Sardinha junto nessa reunião também, e a gente teve uma surpresa. Né? Tanto a Secretaria como o SAMU achou de muita valia, de muita importância esse projeto, uma vez que abre uma negociação importante também com a rede privada do vereador Ederson. Porque hoje, o que, que acontece? Qualquer um de nós, né, quem tem plano de saúde, PASGO, CACI e outros, Unimed, etc., nós somos acolhidos e vamos diretamente para a rede pública. E o que, que acontece? Lá, o médico vai ter que atender, vai ter que estabilizar, vai ter que fazer uma série de exames. Depois que a pessoa está tranquila, né, o médico volta novamente, a família está solicitando para que aquela pessoa vá para um hospital da rede privada, né, porque paga por isso, tem direito a isso, e obviamente é bem atendido da rede pública, mas ele quer o conforto de estar num apartamento, quer o conforto de estar recebendo os familiares com mais tranquilidade na rede privada. Então, ele exige isso, mas aí o nosso médico tem que ir lá avaliar as condições clínicas daquele paciente e chamar novamente o SAMU, quer dizer, é retrabalho, tanto do SAMU quanto do pessoal que atende. E hoje nós sabemos, principalmente nessa época de pandemia, a dificuldade que nós temos. O Fred Cacheta mesmo contou para mim aí um problema sério que teve, problema, acho que cardíaco, né, da família, e teve muita dificuldade para conseguir deslocar o familiar para a rede privada. Pois bem, então nós apresentamos isso, né, e veio, a rede privada está numa condição de conforto, né, numa situação de conforto. Espera, pega o paciente já pronto, já com os exames e pronto para ser medicada e dá um acompanhamento simples, ou chega no apartamento ou vai direto para a UTI, dependendo do caso. Né? Mas nesse prazo, ele já utilizou a nossa rede pública por muito tempo e muitas vezes deixou desassistido alguma pessoa que tem o tratamento direcionado apenas para o SUS, sem o leito, sem o acompanhamento médico. Então, era esse o objetivo principal. Mas eu entendi que também abre essa negociação em que a rede privada, ela tem por obrigação, uma vez que ela aceitou o convênio com a Unimed, com o IPASGO, com outro qualquer convênio que exista, né? A gente sabe que tem muitos outros convênios. Uma vez que ela aceitou aquele convênio, ela tem a obrigação de estar atendendo aqueles pacientes também. Mas a Eliane está aqui não só para falar sobre isso, se ela puder dar uma palavra sobre isso também, será de muita importância, né, para o encaminhamento aqui, para avaliação dos novos pares com relação ao projeto. Mas a Eliane está aqui também para falar das atividades do SAMU, que é muito interessante. Durante essas conversas, a gente começa a entender mais algumas coisas. Mas ela, mais do que ninguém, eu já conheço há algum tempo, né, Eliane? E ela está no SAMU. Já forneci, né, para o SAMU e, desde então, Eliane é que faz a coordenação. Então, acho que ninguém mais é abalizado para poder falar aqui sobre as atividades do SAMU e, principalmente, diante da pandemia, as alterações que teve, como está também o trabalho do SAMU diante dessas novas circunstâncias aí que nós estamos passando nos últimos 2 anos. Senhor presidente, com a sua anuência, gostaria de convidar aqui a coordenadora-geral do SAMU, Eliane, para nos dar aí algumas palavras, nos esclarecer como realmente funciona o SAMU aqui na nossa cidade. A gente sabe que junto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, são aqueles que trabalham nos bastidores, que a gente quase não vê, mas que faz um trabalho extraordinário, um trabalho de altíssima relevância para o nosso município. Eliane, com a palavra, por gentileza.
Obrigado, vereador Lizeia José Borges. Peço a Eliane que aguarde só um minutinho, enquanto o pastor Valdir faz a higienização dos microfones e da tribuna. Eu já cumprimento e corrijo a atribuição dela no SAMU, é coordenadora-geral. Leve o nosso carinho, Eliane, a todos os servidores do SAMU, e também da área da saúde, que tem se desdobrado aí nesse momento de pandemia que nós estamos passando. A senhora tem até 15 minutos para explanar aqui o tema que quiser aí abranger aí para os pares.
Bom dia a todos. Está todo presente. Já, senhora, agradeço imensamente o convite para aqui. Falando dessa instituição, que na verdade nós colocamos lá o nosso coração, é uma instituição que hoje é de extrema importância dentro desse contexto de urgência e emergência,
está no centro. É o SAMU que tem a responsabilidade de organizar e reorganizar a rede de atenção às urgências, que é a primeira porta, né, o primeiro atendimento, independente de situação de classe social, independente de qualquer situação, se ocorrer uma situação de urgência e emergência, né, seja em via pública, seja em ambiente de trabalho, seja em sua residência, o usuário do SUS vai utilizar o serviço do SAMU. Então, o SAMU vem aí com a relevância e com Anápolis, né, vamos falar do SAMU de Anápolis. Hoje, o SAMU de Anápolis é um SAMU que é referência a nível nacional, né? O Ministério da Saúde sempre pontua isso e nos referencia como o SAMU que hoje, com todas as unidades habilitadas, com todas as unidades qualificadas, isso porque seguimos os princípios, as normas e diretrizes que estão contidas em portaria. É um serviço que ele é financiado tripartite, financiamento tripartite, financiamento federal, estadual e municipal, porém o município, com muita responsabilidade, né, consegue manter esse serviço muito além do que, infelizmente, hoje, em alguns lugares do país, não tem conseguido. Eu não posso deixar de falar isso e agradecer aqui a gestão do nosso prefeito por todo o empenho, por todo o carinho que ele tem e toda a responsabilidade, principalmente com o SAMU, né? Então, hoje, o SAMU, eu posso dizer para vocês, a gente atende hoje uma estatística aí de mais de 2 mil atendimentos por mês, com envio de ambulância. Então, são mais de 2 mil pessoas atendidas em situação de urgência e emergência, atendidas pelo SAMU. Isso eu falo para vocês, são as diversas agravos à saúde. Então, o SAMU hoje ele atende pediatria, psiquiatria, paciente que sofreu acidente de trânsito. Essa situação de pandemia que trouxe para nós um volume de trabalho muito grande, não só pelo SAMU, é claro, para o SAMU, mas para todas as unidades de saúde. Mas o SAMU, é claro, a gente ficou assim, numa situação bem crítica, porque nós temos essa responsabilidade do atendimento primário, que é aquele atendimento na rua, onde a gente vai atender o paciente e vai levar para a unidade hospitalar. E, posteriormente, ainda tem o atendimento secundário, que seria o atendimento intra-hospitalar. Aí eu já começo a discorrer um pouco sobre esse projeto que o nobre vereador, né, propôs aí. A gente, nós lá no SAMU, tanto a parte da coordenação como a diretoria de urgência e emergência, achamos de extrema importância, porque é algo que vem realmente nos auxiliar. Não só nos auxiliar, mas fazer eu cumprir o direito constitucional do cidadão. Porque o cidadão, ele tem direito, sim. Ele tem direito se ele tem um plano de saúde. Isso é a legislação. O SAMU é um programa fácil de trabalhar em questão de seguir normas e diretrizes, porque é tudo muito bem, tudo bem discorrido nas legislações. Então, hoje é direito do usuário, sim, se ele tem um plano de saúde, é direito dele, desde que, e aí é outro elogio que eu faço ao texto que foi colocado na proposta da lei, é que a lei, ela respeita a autonomia do médico regulador. Então, hoje no SAMU, nós prestamos são três tipos de atendimento. Primeiro é o atendimento de orientação. Quando a pessoa liga, nós recebemos aí mais de 6 mil ligações dia. Eu posso falar para vocês um número que, às vezes, é um pouco preocupante para nós, que, às vezes, 40% das ligações que entram não são situação de urgência e emergência, mas o médico ele tem o dever de orientar, e orientar qual seria a melhor condução para esse paciente. O atendimento primário, como eu falei para vocês, que a gente vai lá, a gente tem uma equipe especializada, uma unidade básica ou a unidade avançada. A unidade básica é um técnico e um condutor. Avançada, eu tenho um médico, enfermeiro e o condutor. Então, o médico regulador, quando entra essa ligação na central, o médico define como decisão técnica de envio de uma equipe no local. Essa equipe chega até o local, avalia esse paciente. Essa avaliação clínica, ela é soberana. Então, vai depender muito dessa avaliação clínica, o direcionamento desse paciente. E todas as ações dessa equipe em loco, elas são coordenadas pelo médico regulador. A equipe vai reportar ao médico regulador essa situação clínica do paciente, e aí, nesse momento, a nossa equipe vai poder perguntar: o senhor tem plano de saúde? É desejo do senhor que a gente, se a sua condição clínica permitir, é desejo que o senhor vá para uma unidade privada? Porque é direito dele. É direito dele, desde que a condição clínica dele permita, né? Então, isso vai ser reportado ao médico regulador. E o médico regulador, após toda essa avaliação, tem condição clínica, o hospital... Porque no início do plantão, o médico regulador, ele já busca todas essas informações, quais são as unidades hospitalares que estão em atendimento, qual que é a capacidade dessa unidade em receber o perfil do paciente. Então, nesse momento, o médico ele vai direcionar. O paciente tem plano de saúde, ele pode ser direcionado para uma instituição privada, qual instituição privada vai conseguir atender o caso dele. E nesse momento, o médico ele vai poder direcionar para a unidade privada. Então, vai fazer cumprir esse direito do cidadão. E também o médico regulador é mais uma ferramenta que ele tem. É mais uma condição de trabalho que nós vamos ter, né? É mais uma situação de atendimento com qualidade que a gente vai conseguir ofertar para esse paciente, para esse usuário. Então, eu faço esse elogio ao nobre vereador por ter pensado e ter proposto essa lei, né? Assim, pensando e respeitando, é claro, a autonomia desse médico regulador, que é responsável por definir o que é melhor para esse paciente, mas desde que tenha um plano de saúde, vai nos ajudar muito, né? Eu até falei nisso nesse momento, para poder explanar também sobre uma situação que tem nos sobrecarregado, que é a situação de atendimento secundário. Então, são retrabalhos. Então, de repente, se esse paciente ele tem esse plano, se a gente consegue já direcionar para a unidade privada, né, nós vamos aí poupar um transporte, que às vezes ele vai para a unidade pública e depois ele vai pedir transferência para a unidade privada. Aí mais um transporte que provavelmente nós vamos ter que fazer. Né? Então, nesse sentido, pensando dessa forma e analisando toda... que antes da gente fazer uma manifestação, nós pesquisamos todas as legislações, né, porque a gente preza muito por isso. Então, realmente, tanto a coordenação do SAMU como a direção de urgência e emergência, o nosso gestor municipal, o secretário municipal de saúde, somos a favor disso, porque vai otimizar o recurso e vai permitir o cidadão de ter o direito que é constitucional dele de decidir, desde que a condição clínica dele permita isso, né? Então, o SAMU, nós estamos sempre lá à disposição da população, buscando sempre ofertar o melhor serviço, buscando, pesquisando, estudando. Hoje nós temos lá um núcleo de ensino também, que é algo que eu acho importante falar, porque eu acho que é o recurso humano. Eu sempre falo para a nossa equipe, quem faz uma instituição forte é quem trabalha nela. E para que essa equipe seja forte, ela precisa ser bem preparada. Então, é algo que nós estamos empenhando esforços o tempo todo, capacitando a nossa equipe, principalmente nessa situação de pandemia, né, que gerou muito trabalho, que gerou muita dúvida, porque foi algo que a gente ainda não sabia como lidar, e nós conseguimos nos desenvolver tão bem que servimos de modelo para outras instituições, né? Então, isso nos causa orgulho. Eu acho que é muito bom a gente servir de exemplo e de exemplo bom, né? Nós estamos sempre, gente, à disposição. O meu telefone como coordenadora do SAMU, eu tenho um compromisso, não só com a população, mas com todos os legisladores, com toda a população de Anápolis. O meu telefone ele fica sempre à disposição. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, né, qualquer situação, pode estar entrando em contato comigo, eu, o doutor Alex, que é o diretor técnico, a gente sempre se coloca à disposição. Falar do SAMU em 15 minutos é bem difícil, né, porque é muita coisa para falar do SAMU. Mas eu acho que eu consegui explanar um pouquinho sobre a gente toma aquilo de posse, né? Eu sempre falo, o meu SAMU. É o meu SAMU, porque a gente coloca o coração lá. Mas é isso que eu gostaria de passar para vocês, né? E, é claro, me colocar à disposição aí sempre que for necessário.
Obrigado, Eliane, coordenadora geral do SAMU, nos visitando aqui nesta manhã de terça-feira. Leve o nosso carinho, o nosso abraço a todas as equipes, todos os servidores da unidade. Pois não, vereador Lizia?
Só um pequeno complemento. É assim, seria interessante ela ter falado também do quantitativo, né, números. Ela falou aqui, para você ter uma ideia, quase 70 atendimentos dia. É uma coisa, tem que ter uma equipe muito bem treinada e etc. Uma coisa que a gente aprende, senhor presidente, conversando com a Eliane, olha só, o SAMU faz o deslocamento de particular para público, de público para particular, de público para público, não é isso? Só não faz de privado para privado. Aí é problema, né, da rede privada. Então, coisas assim, detalhes, né, que é o que ela falou, que está à disposição, né, para esclarecimento, porque a gente sabe, a porta do vereador, a gente fala aqui todos os dias, né, que é o político mais próximo da população e a gente vai ser cobrado diariamente. Mas a Eliane, realmente, todas as vezes que eu a procurei, ela esteve à disposição e sempre esclarecendo as dúvidas e ajudando no que é possível.
Presidente,
obrigado,
Leandro.
Obrigado, presidente.
Pois não, vereador Jackson Charles.
Apenas para contribuir com a fala da Eliane e também do vereador Zé, é muito, muito positivo, muito gratificante quando nós, vereadores, Eliane, recebemos aqui na casa uma proposta de qualquer um dos nossos colegas que seja altamente importante para a sociedade, que tenha efetivamente resolutividade. E eu tive o prazer de ser nomeado relator do projeto do vereador Lizeiro Zé Borges, que inclusive já veio com a indicação de inconstitucionalidade, ou seja, aprovado. Mas foi um projeto que eu bati os olhos nele, Eliane, e vi a importância do projeto, a significância desse projeto para a sociedade, para o SAMU poder desenvolver um trabalho à altura daquilo que é o que o SAMU realmente está propenso a fazer. E nós buscamos a legalidade, a constitucionalidade desse projeto e nós estamos já finalizando o relato desse projeto favorável para ser apresentado na próxima reunião da Comissão de Justiça e Redação, por entender a grandeza do projeto. E eu quero aqui cumprimentar o vereador Lizeiro Zé Borges pela sua propositura, pela sua coragem de trazer um projeto de tanta magnitude para ser discutido aqui na Câmara Municipal. Com certeza vai ganhar não só o SAMU, não só o vereador Zé Borges, mas, acima de tudo, a população anapolina. De boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Também conceder ao vereador Jean Carlos uma consideração final.
Obrigado, presidente Leandro, demais pares. Quero cumprimentar também a Eliane, coordenadora-geral do SAMU, a quem sempre temos tido uma boa receptividade e uma parceria aí nos propósitos e nas políticas relacionadas ao SAMU. Cumprimentar também o Lizier pelo projeto de lei e dizer que nós temos, né, um carinho especial também pelo SAMU e tivemos uma oportunidade, uma grande honra de participar e conseguir implantar diretamente ali na região norte, especificamente na Grande Jaiara, a sede, né, descentralizada aí do SAMU. E a Eliane sabe bem o propósito e a eficiência que foi dada em relação aos atendimentos da região norte, onde tivemos aí em 4 anos mais de 16 mil atendimentos e que certamente fizeram a diferença para salvar vidas dessas pessoas que necessitaram. Eu quero cumprimentá-la pelo trabalho prestado, em nome dela, todos os componentes, membros do SAMU, e dizer que o SAMU realmente trouxe um avanço aí no atendimento de urgência e emergência e que nós somos otimistas e realmente reconhecemos a importância que essa entidade, que esse órgão tem na engrenagem da saúde municipal e certamente para a população da cidade de Anápolis. Então, ficamos tudo aquilo que for para beneficiar, facilitar e otimizar ainda mais o SAMU, certamente terá o nosso apoio. Quero cumprimentá-la e dizer que estaremos acompanhando aí diariamente todos os trabalhos e, sem dúvida, apoiando aquilo que for positivo para o SAMU de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Mais uma vez, agradecendo a presença da Eliane, coordenadora-geral da SAMU. Leve o nosso carinho, mais uma vez, nosso apreço a todos os servidores. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que a gente possa fazer o registro da visita da Eliane aqui conosco. Logo em seguida, retornaremos à sessão. Convido aos pares que quiserem participar da foto que vem até aqui à frente. Senhoras e senhores, retomando aqui as atividades normais, encerrando o pequeno expediente que foi devidamente preenchido o espaço, agradecendo mais uma vez a senhora Eliane, coordenadora-geral da SAMU, pela visita. Encerramos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, o vereador Dr. Zé Fernandes, que fará uso da palavra na tribuna por até 10 minutos.
Desligado aqui. Bom dia a todos, a todas. Na pessoa do meu correligionário, vereador Jacques, eu cumprimento esse parlamentar, cumprimento a imprensa e todos que nos acompanham remotamente e aqui presencialmente. O motivo que me traz à tribuna aqui hoje é sobre a vacinação, sobre saúde. Eu vou relatar um fato que aconteceu ontem, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Ontem, durante a sessão, eu acompanhando remotamente, o vereador Jackson falava sobre estelionato eleitoral, sobre a dificuldade em chegar vacinas, em disponibilizar vacinas do governo federal e estadual aqui para a nossa cidade, e que nós, vereadores, nesse momento de atuação no grupo das comorbidades, seríamos requisitados, iria telefonar para nós a respeito da vacinação, da falta ou não, de como conseguir, da demanda desse formulário para vacinar, não vacinado, de médico que está trabalhando, outros que não estão, que no postinho não tem, enfim. Nesse exato momento que ele falava, eu recebi duas ligações, vem aqui para você presenciar o que está acontecendo. E eu saí de onde eu estava acompanhando a sessão remotamente e fui lá no ginásio da União Evangélica. Chegando lá, a fila, distanciamento zero. Se fosse obedecer o distanciamento que está preconizado pelas autoridades sanitárias aí, a fila chegaria lá na base aérea de Anápolis. Muita, muita gente. E eu achei que aquilo ali era o total das pessoas. E eu entrei para dentro do ginásio. Isso eu estou falando na fila fora, na grade da União Evangélica. Eu entrei, então, fui acompanhar lá dentro. Chegando lá dentro, vereador Hamilton, tinha mais outro tanto. E eu perguntei para as pessoas que estavam lá, para as funcionárias. Vem cá, essas vacinas que tem aqui, é suficiente para vacinar todos que estão aqui dentro? Sim, é suficiente. Essas vacinas é suficiente para vacinar os que estão aqui dentro e os que estão lá na grade do lado de fora? Não, não é. E tem alguém lá, 11 horas da manhã, fritando lá os idosos lá. Tem alguém orientando lá fora que não vai ter? Tem. Então, ocorrendo plenamente lá a vacinação, eu percebi que em um momento acabou as vacinas. Nesse momento, começa o início de um motim realizado pelos idosos que estavam na fila. 10 idosos, vereador Jacques, querendo entrar na universitária lá para obstruir o trânsito, entendendo que com isso chamaria a atenção das autoridades e a vacina poderia chegar a qualquer momento para eles. De pronto, a polícia militar chegou e tirou o pessoal que estava querendo fazer esse movimento lá, os idosos, alguns achando que estava coberto de razão. Isso é fato. E eu fui fazer uma leitura comigo mesmo. A gente percebe que o filho do presidente lá em Brasília falou uma besteira, o embaixador da China emburra, já manda uma mensagem para a China segura os insumos, prende aqui a demanda de vacina, a produção de vacina, já não tem como mandar para Goiás, Goiás não tem como mandar para Anápolis, e vira essa celeuma que reflete aqui, com a população daqui de Anápolis. Baseado nisso, eu quero falar para a Secretaria de Saúde, sim, chegou o número de vacinas. Sabidamente, sabe que não vai ser suficiente para vacinar a segunda dose da Coronavac. Comunica, não joga só para o número de senha e espera esses idosos deslocar. E um desses que estava lá, eu fiz questão de conversar com ele agora que ele estava mais calmo, e levei ele na casa dele, porque eu estava na União Evangélica, e ele morava para lá do anexo Itamaraty. Eu fiquei com dó dele, já era meio-dia. Eu falei, não, entra aqui no meu carro, eu vou deixar o senhor lá próximo. Nem me identifiquei como vereador, nada. Mas, enfim, o recado que eu queria falar para a secretaria é, se sabe que o número de doses não é suficiente, faça uma comunicação a tempo que escalona esses da segunda dose, pelo menos por idade, para não ter, como foi esse caso, o idoso de 70 anos lá, fritando lá no sol, sem nenhuma expectativa de vacinar, e já sabia que não era suficiente, era só 250 doses, mais ou menos, da segunda dose Coronavac que eu estou falando. Então, comunicação aqui faltou e eu acho que pode melhorar. Sobre gestantes e vacinação. Hoje a Anvisa já comunicou, a AstraZeneca está suspensa nesse momento, não é para fazer. Em Curitiba, o governo do Paraná já agiu e falou, não vacine. Até nesse momento, eu não sei se o governador Caiado já soltou essa orientação. O fato é que a Anvisa já divulgou que está suspenso nesse momento e é a única vacina AstraZeneca, nesse momento, disponível para vacinação de comorbidades e gestantes. Então, gestantes não serão vacinadas. E as que foram? Aguardar o tempo, porque a ideia dessa suspensão é averiguar a causa-morte de uma gestante no Rio de Janeiro. Até agora, é a única complicação mais séria que teve, que foi essa morte.
Uma parte,
sobre as comorbidades, eu faço questão de subir aqui para falar aos colegas médicos. Colegas médicos, não simule no papel uma falsa comorbidade. Pode ser pai de amigo, pode ser vô de amigo. Eu já fui delegado aqui do CRM, as consequências não só administrativas para a sua profissão e para a sua vida, mas criminalmente, civil, as consequências são maiores do que vocês imaginam. E nesse momento, a assinatura do médico é o único documento que comprova no formulário se pode ou não pode vacinar os pacientes com comorbidades. Então, aqui o recado é claro, não faça rolo. Não faça o favor de assinar o formulário em branco para ser preenchido à distância. Carimbo de médico, qualquer um pode fazer aqui. Qualquer um pode chegar ali, faz um carimbo, doutor fulano de tal, vai lá, carimba no formulário. Resumindo, a segurança nesse momento do filtro para falar tem comorbidade ou não tem comorbidade, que é a assinatura do médico, ela não está totalmente segura e fraudes virão, eu tenho certeza. E a polícia, e aí eu digo da competência da Polícia Federal, estarão de olhos. Colegas, não façam fraudes. Eu vou dar um exemplo da segurança do governo, do Estado. Quando a gente dá um atestado para um servidor, o formulário que a gente precisa preencher, vereador André, tem que constar o médico escrevendo, diagnóstico, história da doença, exames, o tratamento, o prognóstico, quanto tempo que ele vai precisar ficar afastado. Esse formulário que veio para a vacina, é só fazer um xizinho, qualquer um faz lá, e assinatura embaixo. Não solicita um relatório da doença do paciente, exames prévios do paciente, enfim, o caminho está aberto para as coisas que não são lícitas. Então, uma sugestão para a secretaria, mesmo que aconteça só em Anápolis, para proteger a idoneidade de todo esse processo, porque senão nós vamos ter jovens de 19, 20 anos hipertensos, que é um da lista do rol dos doentes. Pega o formulário e, associado a esse formulário, junte relatório do médico que está assinando, porque muitas vezes é um médico que está lá no posto de saúde, viu o paciente pela primeira vez, mostra uma receita de um antipertensivo e já vai lá, hipertensão arterial. Senão a gente não vai sair desse grupo prioritário mais não, até acabar a população todinha. Então, a ideia para a secretaria, além do formulário que é passível de várias fraudes, que associa um documento do histórico do paciente. O paciente é hipertenso desde tanto, toma essa medicação desde tanto, com receitas, enfim, mecanismos, ferramentas que vai agregar para a segurança, porque senão a Anápolis não vai sair desse grupo de prioritários de comorbidades de jeito nenhum. Essa é a sugestão, o recado principal que eu fiz questão de vir aqui hoje na tribuna falar, é para os colegas profissionais de saúde médicos, que nesse momento é o filtro para saber se é verídico ou não a situação de comorbidade daquele paciente que vai ser vacinado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Zé Fernando. Na sequência, chama a vereadora Cleide Lago para poder fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora em nome da minha colega Andréa Rezende. Cumprimentar as demais pares em nome do meu colega e amigo Alex Martins. Cumprimentar a todos os ouvintes e internautas do YouTube. A todos, cumprimentar também a imprensa, em nome da minha assessora de imprensa, Beatriz, e todos os ouvintes da Rádio Manchester. Hoje eu estou aqui nessa tribuna para falar de um projeto de indicação que nós propomos ao Executivo, que fala sobre reforçar a vigilância e o patrulhamento policial. Vai dar. A vigilância e o patrulhamento policial, em especial em época de aulas presenciais, principalmente nos CMEIs, em vista do índice de violência dentro dos estabelecimentos escolares. Senhor presidente, nós temos visto, infelizmente, nossas crianças serem assassinadas dentro das suas escolas. Eu, como mãe, e tenho certeza que várias mães, é quando nós deixamos os nossos filhos na escola, nós pensamos que ali eles estarão seguros. Mas, infelizmente, nós temos visto jovens planejar e assassinar essas crianças. O último caso que ocorreu foi no município de Saudades, em Santa Catarina, onde nós tivemos ali 3 crianças que, infelizmente, vieram a óbito, e essas crianças na idade até 2 anos, um bebê ainda, né, iniciando a vida. Infelizmente, foi numa data próxima ao Dia das Mães. Aquelas mães que perderam aquelas crianças tão jovens, comemorar, passar um Dia das Mães sem o seu filho, ou melhor, com o seu filho dentro de um caixão, isso é muito triste. Nós fizemos um levantamento, infelizmente, nós temos aqui vários municípios onde tiveram ataques desses jovens de 14 até a idade de 19 anos. E eu quero citar aqui algum deles. Em Salvador, Bahia, em 2002, um jovem de 17 anos matou 2 colegas de uma sala de aula. Eles entraram dentro da sala e matou 2 colegas. Salvador. Em Taiúva, São Paulo, em janeiro de 2003, Edmar Aparecido Freitas, de 18 anos, ex-aluno da Escola Estadual Coronel Benedito, invadiu o pátio da instituição, atirou em alunos, professores e funcionários e depois cometeu o suicídio. Em Realengo, Rio de Janeiro, em 2011, 12 adolescentes, sendo 10 meninas e 2 meninos, morreram num massacre numa escola municipal. Eles foram vítimas de um colega de 23 anos que atirou contra as vítimas na sala de aula. Em Corrente, no Piauí, em abril de 2011, um adolescente de 14 anos que se disse vítima de bullying matou um colega com golpes de faca, isso no interior do Piauí. Em São Caetano do Sul, em setembro de 2011, um aluno de 10 anos de idade, que estava no quarto ano, atirou na professora, de 38 anos. Em João Pessoa, em 2012, um adolescente de 16 anos atirou em outras 3 alunas. Em Goiânia, ou seja, a 50 quilômetros aqui de Anápolis, um adolescente de 14 anos matou 2 colegas e feriu outros 4. Isso em outubro de 2017. Em Suzano, em São Paulo, menos de 10 pessoas após um tiroteio, 10 pessoas dentro, um tiroteio dentro de uma escola em Suzano, a 57 quilômetros de São Paulo, no dia 13 de março de 2019, mais de 15 pessoas ficaram feridas, segundo informações da Polícia Militar. 2 adolescentes armados e encapuzados invadiram o colégio e dispararam contra os alunos. Eu tenho certeza que o nosso prefeito ele é sensível a isso, e sempre tem cuidado muito bem dos nossos alunos. Então, por isso, esse projeto de indicação que propõe para que as nossas crianças, enquanto dentro da sala de aula, vereador Alex, elas sejam protegidas. Nós sabemos que, infelizmente, hoje a internet traz grupos que simplesmente induzem as jovens, as crianças e adolescentes a praticarem crimes cruéis, crimes contra a vida de crianças indefesas, professores que estão ali para ensinar e para proteger os nossos filhos. Em Saudades, que foi o caso recente, infelizmente, 2 professoras perderam a sua vida protegendo as crianças que ali estavam. Então, por isso, esse projeto de indicação para que a vigilância seja aumentada nas nossas escolas no período de aula.
Parte, vereadora.
Pois não, vereador.
Quero parabenizar a propositura dessa indicação. Realmente, inclusive, foi lembrado aqui por outros vereadores o que aconteceu semana passada, no município de Saudade, lá em Santa Catarina. Mas, a lembrar aqui o que aconteceu recentemente em Alexânia, numa escola estadual, o que aconteceu em Goiânia, também bem lembrado por ti, o que aconteceu na escola municipal Dona Alexandrina, aqui em Anápolis, um vigia pegou uma arma branca de um rapaz que entrou na escola. Então, eu quero alertar essa preocupação. Fizemos uma indicação, inclusive, no mês passado, para colocarmos câmeras do GGM próximo a esses locais, mas parabenizá-la. Acredito que toda a comunidade escolar, seja alunos, professores ou administradores, né, os técnicos administrativos, precisam desse acolhimento para um ambiente cada vez mais seguro. Parabéns.
Obrigada, vereador. Pois não, vereador.
Vereadora, quero cumprimentar pela iniciativa. Nós apresentamos um projeto de lei que institui um serviço de acompanhamento psicológico nas escolas. A presença de psicólogos escolares permitiria a identificação de alunos que sofrem bullying e de casos de saúde mental. Nós sabemos que os serviços de saúde pública ainda são muito ineficientes no sentido de atendimento psiquiátrico e psicológico gratuito para crianças e adolescentes. Isso não é um problema em Anápolis, esse é um problema no país inteiro. As filas de espera são gigantescas. Então, a presença desses profissionais na escola permitiria que a gente encontrasse e identificasse esses casos de saúde mental e que esses episódios não acontecessem na vida adulta, onde, devido a confusões mentais, eles voltam às escolas para se vingar por episódios traumáticos do passado. Então, nós precisamos colocar os psicólogos nas escolas para que a gente trabalhe com cultura de paz, trabalhe as relações interpessoais, para que a gente possa evitar. E o seu projeto no sentido de criar segurança, de construir políticas de segurança, também são muito importantes. Parabéns pela iniciativa, conto sempre com o meu apoio.
Obrigada, vereador. Nós sabemos que o nosso prefeito ele sempre foi muito solícito e sempre foi muito atencioso às nossas crianças e adolescentes. E tenho certeza que ele não irá se opor em relação a isso. E a Erizânia, que é a secretária de Educação, tem feito um trabalho maravilhoso à frente da Secretaria de Educação, fez um trabalho excelente diante da Secretaria do Social. E tenho certeza... Vereadora. Pois não, vereadora.
Vou corroborar com o projeto de lei da senhora. É um projeto de extrema importância. Quero te parabenizar pelo posicionamento. Hoje já existe uma política nesse sentido com a guarda, o tático municipal, mas eu acredito que é extremamente importante a gente sistematizar por forma de lei para que isso seja obrigatório. Então, eu quero te parabenizar pela iniciativa e todas essas ações a favor da educação e da segurança terão meu apoio. Muito obrigada.
Obrigada. Então, fica aí o projeto de indicação, eu executivo, e eu tenho certeza que sim, trará mais segurança.
Boa parte, vereador.
Pois não, vereador.
Primeiramente, quero parabenizar pela indicação, quero contemplar com as mesmas palavras da vereadora Andréia. Realmente, a Força Tática, ela tem feito um belíssimo trabalho, mas nós sabemos que a Força Tática também é limitada. Quero também completar a fala do nosso vereador, professor Márcio Carvalho, que realmente a presença do psicólogo na escola, ela vai identificar aquele aluno que, porventura, possa estar passando por algum problema e vir a trazer algum perigo. Mas também essa propositura dessa indicação também vai inibir os agentes externos, que às vezes também o agente ele não está ali dentro, ele tem um agente externo. Então a figura do vigia, ou seja, uma parceria também do Estado com o município para que esteja a presença de um policial ali numa forma de escala do AC4 ou um extra, vai trazer muitos benefícios, não só para aquelas crianças, para aqueles servidores, mas também para os próprios pais, uma segurança e saber que seus filhos estão em segurança. Parabéns pela indicação, vereadora.
Obrigada. Essa é a nossa intenção, é que quanto maior o patrulhamento, quanto mais próxima a polícia desses locais, com certeza inibe esse tipo de ação e, com isso, os nossos jovens, nossas crianças e adolescentes estarão, sim, protegidos e na escola para estudar. Muito obrigada a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide. Hilário, e na sequência, fará o uso da palavra por até 10 minutos, a vereadora Andréia Rezende.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa em nome da segunda secretária, vereadora Cleide Hilário. E cumprimento todos os demais pares nesse parlamento. Em nome do meu colega de partido, Frederico Godoy, é uma satisfação dividir essa legislatura com você.
Cumprimento também a todos os funcionários e imprensas presentes hoje aqui nessa casa, em nome do nosso funcionário Levi Sabino. Voltou. Voltando aqui, retomando o nosso discurso, cumprimento também toda a imprensa em nome do repórter Jonathan Cavalcante, que está aqui nos prestigiando. Hoje nós tivemos uma grande conquista no estado de Goiás na produção de políticas públicas em favor das mulheres e de toda a sociedade. Foi sancionado pelo Ronaldo Caiado o projeto Sinal Vermelho. E esse projeto contempla e institui um código emergencial em defesa das mulheres, sendo que a partir de agora, todas as repartições públicas estaduais, elas terão que acionar, vendo esse código emergencial do X nas mãos das mulheres, acionar a polícia. E serão obrigados também a pegar o nome e o endereço para fazer as informações para o boletim de ocorrência da polícia. Isso é um grande avanço no estado que tem um número tão grande de violência contra as mulheres. O segundo estado mais violento do Brasil. Na nossa cidade, a nossa lei, que foi aprovada por esse plenário já em segunda votação e foi encaminhada para a sanção do nosso prefeito, ela é ainda mais ampla do que a lei municipal, do que a lei estadual. A nossa lei não contempla apenas as repartições públicas. Ela contempla bares, restaurantes, farmácias, instituições de ensino, prédios. Por quê? Porque a gente não pode limitar um código emergencial que pode ajudar as mulheres. Mas essa lei, ela produz políticas públicas em duas partes. Ela produz políticas públicas a curto prazo, quando as mulheres são ajudadas, mostram esse código emergencial e são ligas para a polícia, reproduz uma denúncia, mas ela traz uma outra discussão que ela é tão importante quanto essas medidas a curto prazo. Ela traz a medida de conscientização da sociedade. Por quê? No momento em que nós colocamos em bares, restaurantes, farmácias, esse código emergencial, o tema da violência contra a mulher é discutido nesses lugares, é aprofundado nesses lugares. E pessoas que estão sofrendo de violência percebem que elas não estão sozinhas, percebe que nós temos leis para ampará-las e percebe que a sociedade está se movimentando nesse sentido. As leis, elas são importantes? Elas são muito importantes. Mas a conscientização é tão importante quanto. Então, nós precisamos inserir a sociedade nesse processo de mudança. A gente não faz políticas públicas exclusivamente com punição. A gente faz com educação, com conscientização, e é isso que essa lei propõe. Essas duas frentes de trabalho. Nós tivemos uma situação muito bem discutida, trazida pelo nosso vereador Deusimar Fortunato, de uma mãe, uma advogada, aqui na cidade de Anápolis, que já possuía uma medida protetiva e que o seu companheiro adentrou num condomínio. Não era uma casa que ele podia simplesmente pular o portão. Ele tinha uma guarita, ele tinha que entrar naquele condomínio e ele foi lá e esfaqueou essa mulher. Então, eu venho vindo várias vezes nessa tribuna discutir sobre políticas públicas e defesa da mulher. Porque quando nós fazemos isso, nós defendemos toda a sociedade. E eu voltarei e estarei aqui quantas vezes forem necessárias. Mas eu convido não só os nossos pares, mas toda a sociedade a discutir sobre esse tema. Por que as mulheres demoram tanto a denunciar? Será que nós estamos ensinando as nossas mulheres que a opinião delas tem valor? Será que nós validamos as nossas filhas, irmãs e primas que o que ela fala é verdade? Ou ela precisa sempre provar que está falando a verdade? Nós tivemos uma grande denúncia no judiciário recentemente também em Goiás, na semana passada, na qual só estava a mulher e um homem poderoso. E nesse momento a opinião dela foi discutida. Será que ela está falando a verdade? E será que seria o contrário se isso fosse diferente? Então nós precisamos parar de questionar essas opiniões. Existem sim denúncias mentirosas? Existem. Mas eu tenho certeza que elas são em muito menor grau. E quem faz uma denúncia mentirosa tem que responder
por isso.
Uma parte,
vereador.
Mas a opinião dessas pessoas precisa ser validada. Pois não, vereador?
Vereador André, eu quero te cumprimentar por essa fala e chamar a atenção que, como médico legista e trabalhando atualmente no IML de Anápolis, todas as semanas são vários os exemplos que não me contam. Eu vejo, eu examino, e as coisas mais banais de agressões a crianças, mulheres, deficientes e idosos. No último plantão, por exemplo, teve um fulano que entendeu no direito de agredir a esposa e a filha de 3, 4 anos com um soco na barriga. Duas mulheres, uma criança e a esposa. Porque simplesmente queria o domínio do controle da televisão. Para controlar o canal que vai assistir, ele se sentiu no direito de agredir a filha e a esposa, ele estava alcoolizado. Então, é importantíssimo e pertinente esse espaço que você está abrindo e trazendo a discussão no sentido de conscientização da população e mais, no sentido de não se calar frente a isso. Aconteceu, denunciem. Não fique em casa, no silêncio, segurando isso, achando que você está protegendo sua família ou seus filhos. E aqui eu me refiro às mães, às donas de casa.
Muito importante, essa é a parte do vereador José Fernandes, porque uma das formas de produzir políticas públicas é saber das estatísticas e saber da realidade, e ele está recebendo isso no IML. Então, por isso eu digo, a violência, ela não se resolve apenas com projetos de leis, porque ele é cultural e sistêmico, e nós precisamos aprofundar nessa discussão. Vereador Marcos.
Vereadora, sua fala muito pertinente, como sempre. E nós precisamos construir e fortalecer política pública. Nós precisamos melhorar o serviço das delegacias de atendimento e proteção à mulher. Nós precisamos potencializar os centros de atendimento e defesa dos direitos da mulher. Nós precisamos de mais profissionais nos CREAs, que são os centros de referência especializada em assistência social. E nós precisamos construir em Anápolis casas de apoio, passagem e abrigamento públicas. Públicas. Para que essas mulheres possam ter acolhida quando sofrem episódios de violência, para que elas possam estar com seus filhos, para que naquele momento elas possam aprender alguma função que gere renda, para que elas tenham independência financeira e possam continuar e seguir suas vidas. Importante a pauta sempre, parabéns pela fala.
Exatamente, vereador. Como a questão da violência contra a mulher, ela é sistêmica e educacional, é preciso uma rede que se instale para que ela se sinta segura o suficiente para quebrar esse círculo de violência. E é por isso que nós estamos propondo aqui, de forma reiterada, projetos que visem isso, de forma contínua e de forma integrada. Nós temos um segundo projeto de lei que também fala sobre isso e que logo será colocado em votação. Eu quero dizer para vocês também uma outra situação que aconteceu na cidade de Anápolis, corroborando que o que o Zé Fernandes falou. Coisas simples que levam à violência, porque a pessoa acha que ela está no direito de fazer isso. Houve uma briga porque a mulher pede ao seu companheiro para que ele não ingira bebida alcoólica. E ele briga com ela, joga o filho na parede e bate nela. Se a gente não começar a conscientizar a sociedade, nós vamos ter muito mais do que um problema hoje de segurança e de saúde pública. Nós vamos ter uma sociedade interrompida por perdermos as nossas mulheres. Vereador.
Parabenizar a sua fala, vereadora. E eu quero dizer mais, porque, infelizmente, você trouxe um troféu, né, para o estado de Goiás, que, infelizmente, não é um troféu que nós queríamos ganhar. E essas políticas públicas aqui, o nosso dever de fazer, eu acredito que seja muito mais... Não só como efeito punitivo, o mais interessante seria que o fato nem acontecesse, né? Mas então trazer para as mulheres esse amparo, saber que estamos fazendo políticas públicas de segurança para ela. Mas principalmente, trazer para o agressor a restrição dele nem fazer o fato. Então, isso é muito importante, parabéns. E continuemos assim, fazendo políticas públicas que tragam mais segurança para toda a população. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Fred Cacheta. Obrigada a todos os vereadores que contribuíram para essa discussão. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Parabéns, vereador André Rezende. Tem que ter essa luta realmente. Na sequência, fala o uso da palavra o vereador Fred Godoy, que vai dividir o seu tempo com o vereador Wederson Alves. Primeiramente, vereador Fred Godoy, por até 5 minutos. Em seguida, o vereador Wederson Alves.
Bom dia a todos. Bom dia, um bom dia especial, meus amigos, meus nobres vereadores. Em nome da vereadora Thaís, aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia. Senhor presidente, em exercício, meus amigos Domingos de Paula, o que me traz a essa tribuna agora é falar de duas indicações que eu fiz junto ao município, junto ao prefeito Roberto Naves. Uma é solicitando a reforma e melhoria na unidade de saúde familiar do bairro Jardim Suíço. Eu sei que alguns amigos vereadores já fizeram essa indicação, mas eu acho que a gente tem que juntar força para ter um olhar especial àquela unidade, que fica ali no bairro São José, nas proximidades. Ali é uma região que está precisando muito dessa unidade de saúde. Ela está precisando lá de uma reforma mais rápida possível. Outra indicação que eu fiz também é uma indicação junto aos shopping centers de Anápolis, que fiz essa indicação junto à companhia, o CMTT, ao senhor Fernando Cunha, junto ao shopping center de Anápolis, que ali aumente mais o tempo de uso do tempo gratuito, meu nobre amigo Anderson Lopes, aos deficientes e aos idosos. A gente vê aí que os deficientes e aos idosos, aqueles 20 minutos que os shoppings dão gratuito, as pessoas, esse tempo é muito curto para um cadeirante, para um idoso que usa ali bengala, para um deficiente visual também. Esse tempo é um tempo reduzido. Então, eu fiz essa indicação para que os shoppings atendam esse pedido nosso, lembrando que eles fazem eles dão esse tempo de forma gratuita, então não tem como a gente cobrar, só mesmo a indicação. Também queria aqui, de forma especial, agradecer. Semana passada eu falei nessa tribuna que teríamos uma reunião com o pessoal da Enel e da Saneago para juntos criarmos um canal da troca de titularidade dos donos de imóveis para os inquilinos. Isso era um gargalo antigo do setor imobiliário, então tivemos uma reunião com o seu Zé Ronaldo e também ao Hugo Leandro, da Enel, eu acho que, e também com o Davi da Saneago. Eu acho que a gente também não... Né, Anderson? A gente sabe que direto a gente cobrando deles melhorias no serviço, mas a gente também tem que agradecer quando um serviço é atendido. Então, eu queria parabenizar tanto o pessoal da Enel como o pessoal da Saneago, que conseguiu nos dar um canal de forma rápida, que dentro da imobiliária, o proprietário terá a troca sua de titularidade. Também queria, hoje eu fiz uma nota de pesar, mas está do presidente, vai ler, em homenagem à minha amiga, Terezinha Francisca dos Santos. Terezinha é baluarte do setor imobiliário. A gente costuma chamar os antigos do setor, Thaís, de dinossauro. Está ali um dinossauro do setor imobiliário, meu amigo João Jackson Charles, também que é antigo no setor. Então, a Terezinha é uma parceira antiga do setor imobiliário. Vários corretores que existem aí no setor aí hoje, passou na imobiliária dela, Terezinha Imóveis. Deixar aqui um abraço de forma especial a seu filho, Danilo Prado, corretor de imóveis, meu amigo. Sinta-se abraçado, Danilo, por mim, por mais os 22 vereadores que estão aqui. O setor imobiliário hoje perde uma líder. Eu estive lá no velório dela mais tarde. Muitos corretores tristes pela perda dessa colega de trabalho. Então, eu gostaria de dividir o tempo com você, meu amigo Anderson. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Sentimentos ao amigo Danilo Prado pela perda de sua mãe, realmente uma pessoa que contribuiu muito para o segmento imobiliário do nosso município de Anápolis. Na sequência, o vereador Wederson Lopes, que estará dividindo seu tempo, terá 5 minutos de fala.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre a sessão da Câmara Municipal, na pessoa do Jonathan Cavalcante. Cumprimentar também a população que nos acompanha nessa manhã. Manhã importante, vereador Domingos, onde nós teremos a oportunidade aqui de votar o projeto que reconhece os serviços educacionais por meio da oferta de aulas presenciais, públicas e privadas, como atividades essenciais no âmbito do município de Anápolis. Fico feliz em poder ser o autor desse projeto, poder ter discutido nas comissões bastante com os nobres vereadores que fazem parte dessa casa, os presidentes de comissões, os relatores. E nós aqui aprovamos já alguns serviços como essenciais, né? Já algumas atividades foram aprovadas nessa casa como essenciais. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual atividade é mais essencial do que a educação? Será que tem alguma atividade mais essencial do que a educação? E, infelizmente, devido a uma pandemia, nós fomos procurados e houve uma mobilização para a apresentação desse projeto. Mas é algo que já devia acontecer no nosso país há muitos anos. Os serviços educacionais, eles já deveriam ser essenciais, independente de pandemia, independente de alguma outra situação. Isso já deveria ser e constar na vida e na cultura do povo brasileiro. Então, mesmo devido à pandemia, nós temos hoje a oportunidade de incluir e de colocar os serviços educacionais como essenciais, e eu tenho certeza que isso trará bons frutos para o nosso futuro e para a nossa cidade e para a nossa nação, até porque é um projeto que já está sendo discutido e também foi aprovado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a Câmara Federal dos Deputados, foi aprovado em Goiânia e em diversos outros municípios do Estado e do Brasil. Mas o que eu queria dizer aqui é dois tópicos com relação a esse projeto. O primeiro, que com relação à pandemia, o município ele continua tendo a autonomia e a autoridade para determinar como será o funcionamento desses serviços educacionais. Com relação às medidas restritivas, com relação ao afastamento, ao uso de máscaras, a álcool em gel. Então, durante esse período de pandemia, o município continua estabelecendo as regras para o funcionamento dos serviços educacionais. O que nós entendemos e o que eu acredito é que nós não podemos anular a oferta. Existem pais que ainda não têm segurança de encaminhar os seus filhos para a escola. Então, que eles não encaminhem. É dada essa possibilidade do serviço híbrido, do serviço online. Mas existem pais que têm essa segurança de encaminhar os seus filhos para a escola e estão já no serviço particular, já estão, inclusive, encaminhando os seus filhos para o serviço educacional. E outra situação que nós precisamos também levar em conta é a situação dos professores. E nós queremos aqui defender a vacina para os professores. Foi feito esse compromisso do município, que os professores seriam vacinados. E não só os professores, mas toda a equipe de trabalho nas escolas. Então, que essa vacina seja disponibilizada. O que eu quero colocar aqui de uma maneira clara, já partindo para o fim, é o seguinte: os serviços educacionais particulares, eles já estão funcionando. Eles já estão ofertando aulas presenciais até 30%. E o grande clamor é que isso não venha a ser impedido novamente, porque isso quebra toda a programação daquela escola. Os serviços públicos ainda não retornaram e tem essa autonomia do poder público, da secretária de educação, do prefeito, a conversa com o sindicato. Então, que isso seja respeitado. Mas nós não podemos impedir que aqueles que têm a segurança e que estão dispostos a voltar, que eles voltem, como tem acontecido com os serviços educacionais particulares. Então, nós queremos garantir essa continuidade do trabalho, do serviço, da aula, principalmente para as crianças do ensino fundamental. Então, é isso que trata o nosso projeto, é isso que nós estaremos votando aqui nessa manhã e eu conto com a compreensão dos nobres colegas. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer. Na hora de discutir o projeto, podemos falar mais um pouco. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Reamilton Espíndola, que irá dividir o seu tempo com o professor Alex Martins.
Bom dia a todos, bom dia aos nobres pares. Quero cumprimentar aqui nosso amigo vereador Zé Fernandes, cumprimentando aqui também a mesa diretora. Quero cumprimentar também o nosso amigo Alex, vereador, apresentando a todos os nobres pares, qual dividirei o meu tempo com ele. Também quero cumprimentar aqui o Luciano Machado, apresentando todos da comunicação. E a todos os ouvintes, telespectadores da TV Câmara, bom dia para todos. Bom, se falando de tantas notícias ruins, de tantas expectativas, em especial vacinação, o doutor Zé Fernandes falou aqui das comorbidades, e nós protocolamos e encaminhamos ofício, Secretaria de Saúde, um pedido da vacina para o autista, tendo em vista que a lei 14.019, ela traz especificamente para o autista e outros deficientes que têm algumas dificuldades por causa da fobia e sobrecarga sensorial, o uso da máscara. Então, essa pessoa ela tem a liberação pela lei federal do uso da máscara. E tendo em vista que a imunidade é muito baixa, por isso sempre buscamos que esse público, a nossa comunidade, da pessoa com deficiência intelectual e outras comorbes voltadas aí do neurodesenvolvimento e o autista, seja vacinado. Infelizmente, ainda não conseguimos alcançar. Então, dentre essas notícias que sempre nos coloca a fã de que isso venha a acontecer o mais rápido possível no nosso município. Mas estamos caminhando. Mas eu quero dizer aqui da minha felicidade. Outro dia, recebi a carteira de identificação do vereador do nosso município. Tendo em vista que fomos diplomados e tendo parcela da comunidade que votou em nós, então houve uma diplomação. E quando eu trouxe a essa casa o projeto de resolução número 59 de 2021, que visava a criação da identidade parlamentar, no meu entendimento não tinha, até aquela ocasião, mas fui informado pelo nosso presidente, Leandro Ribeiro, que já havia essa carteira de identificação. Fico feliz, sou feliz por isso, viu, presidente? De ter, nosso município ter essa responsabilidade de identificação do parlamentar. Mas o que me intrigava até o presente momento, de que essa carteirinha não havia a Lei Federal 13.862, que faz com que a carteira seja também uma carteira de identificação civil. Tendo em vista que o psicólogo, o advogado, o médico e outros profissionais têm essa identificação, não é verdade, professor Marcos? E hoje, com felicidade, viu, pastor Edson? Está aqui no verso da nossa carteira, a Lei 13.862. Naquele dia, quando foi arquivado o projeto, eu fiquei um pouco triste com a situação, mas quando eu terminei de chegar na Câmara, a primeira secretária me ligou, qual que é a lei, vereador? Nós encaminhamos e fico feliz, meu presidente, de ter visto que abraçou. E quem ganha com isso nessa casa são todos nós, vereadores, são todos nós parlamentares. Então, as dificuldades e tanta ansiedade, nesse último dia, teve uma coisa que me trouxe a felicidade E quem ganha com isso é todos nós. Muito obrigado, eu vou falar meu amigo, Alex Martins.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, que está dividindo o seu tempo, vereador professor Alex Martins.
Bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha pela TV Câmara, pela Rádio Manchester. Obrigado pelo presidente, pela oportunidade de falar com vocês. A minha vinda aqui hoje na tribuna é só para falar um pouco sobre o Maio Amarelo. Estamos no mês aí de muita conscientização e apresentamos aí três indicações, presidente. Acredito que duas provavelmente serão lidas hoje, mas três voltadas à área de proteção à população ligada a uma campanha do Maio Amarelo. Inclusive, já aproveito a oportunidade para parabenizar aí o vereador João da Luz, que já está propondo um projeto de lei nesse sentido. Recebemos, através do nosso aplicativo, uma sugestão de um motorista pedindo aí, nas próximas obras da Prefeitura Municipal, ligada à Secretaria de Obras, que corrija o desnível das vias em relação à tampa dos bueiros, à altura do asfalto. Esse desnível causa um deslocamento natural aí do condutor e que, porventura, pode ocasionar um acidente, atropelamento ou até abarrolar o próprio veículo. E que, durante o período chuvoso, se torna um grande problema, porque ali os condutores não sabem exatamente o que tem na via. Fica aí uma proposta sugerida por um dos nossos colaboradores. Outra é sobre o ciclismo. Chegou para nós através do aplicativo, presidente, que a Prefeitura Municipal está pavimentando aquela região ali do Clube das Acácias, ali na região de Miranápolis, conhecida por muitos ciclistas que fazem trilha ali como a Volta do Mosteiro, um local que inclusive contempla uma paisagem fantástica, ali naquela região que, inclusive, sai aos fundos da Grande Jaiara e faz interligação com dois distritos, tanto Sousânia como Interlândia. E veio para nós, e estamos, através de indicação, encaminhando ao Poder Executivo a possibilidade de fazer uma ciclofaixa, que é a divisão da via, com a sinalização específica para quem utiliza a bike naquele local. Foi feito um levantamento nesse final de semana, e por incrível que pareça, mais de 500 ciclistas passaram somente pela manhã de sábado nesse trajeto. Então, independente se for perímetro com asfalto ou sem asfalto, eles estarão fazendo aquela trilha. E por segurança de todos eles, estamos fazendo indicação, presidente, para que possamos fazer uma ciclovia naquele trajeto. E por último, estamos também solicitando a Companhia Municipal de Trânsito, através de indicação, que comece a fazer um mapeamento do acidente de trânsito. Hoje nós precisamos ter uma mancha do acidente de trânsito para realmente trabalharmos com políticas públicas em cima de evidências, em cima de fatos. Temos que entender que, por mais que nós não tenhamos um plano de mobilidade urbana, o acidente de trânsito ele acontece. E nós precisamos ter um único centro que consiga trazer informação do ML, que consiga trazer informação do SAMU, que consiga trazer informação da Delegacia de Trânsito, que consiga trazer informação da Polícia Militar, que consiga trazer da Justiça Móvel e do Agente de Trânsito. Para computarmos o que de fato e onde acontece esse acidente de trânsito, para aí, a partir de dados, evidências, monitorar e criar índices, para de forma eficaz o engenheiro na área de trânsito propor políticas públicas para corrigir essas imperfeições. Ficam três sugestões aí ao Executivo, presidente. Conto com a participação dos novos vereadores em votar a favor dessas indicações, pensando de forma muito exclusiva e muito cautelosa nesse mês, que nos requer, como responsabilidade social, uma participação efetiva com situações que podem melhorar a situação de trânsito. Uma parte? Quem pediu?
Obrigado, Alex. Sou eu, Giancarlo. Obrigado, Alex. Sim, eu quero ratificar essas três considerações e propostas sua, especialmente que a do trânsito, esse levantamento dos locais, onde nós temos reiteradamente acidentes, colisões, no trânsito da cidade. Ontem ainda eu tive um contato com o nosso diretor-geral do CNTT, Fernando, abordando alguns pontos da Avenida Presidente Kennedy. Ontem nós tivemos, num retorno bem conhecido aqui da avenida, dois acidentes sérios. E, infelizmente, é uma situação que tem se repetido. Então, nós precisamos, esse projeto, essa proposta é muito interessante. Quero lembrar aqui que o vereador João da Luz realmente tem um projeto que vai nessa vertente de levantar os locais de maior dificuldade do trânsito, de maior índice de acidentes. E, certamente, essa questão do nível do asfalto é também um dos motivos que traz essa repetitiva número de acidentes, colisões, em alguns pontos da cidade. Algumas vias realmente muito deformadas já merecem o recapeamento e tem sido também consequência de números de acidentes. Então, quero reiterar, reforçar esse pedido seu, dizer que realmente é importante que nós possamos ter um levantamento, diagnóstico e intervir de forma mais urgente nesses pontos mais críticos que têm causado tantos acidentes. E quero realmente reforçar essa questão disse na questão da ciclovia da cidade de Miranápolis. Era uma obra muito aguardada. Nós lutamos, inclusive, junto ao deputado federal Zé Mário Schneider. Infelizmente, houve o empenho da verba, mas não a liberação, mas o prefeito Roberto oportunamente deflagrou a licitação e assumiu essa obra, e que a população daquele local realmente está aguardando há tempo. Fica essa proposta do senhor como uma observação para os amantes do ciclismo ali daquela localidade. Devolvo a palavra.
Presidente, meu tempo encerrou. Devolvo a palavra e agradeço a participação do novo vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Alex Martins. Só corroborando com Vossa Excelência na questão das ciclovias, das estradas chamadas de trilhas, nós tivemos junto ao Fernandinho da CMTT e também ao Erivelso, diretor de esporte, e já estamos providenciando umas placas, porque a CMTT não tem as placas, para que a gente possa sinalizar. A questão da faixa de domínio é um pouco mais complicada, pois por serem estradas vicinais de terra e não tem acostamento, mas sinalização o município vai fazer e Vossa Excelência faz a indicação para que a gente consiga dar celeridade. Excelente projeto. Não havendo mais inscrito no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vereador Domingos Paula que faça. Vossa Excelência quer. Não estava, não. Mas o vereador Domingos estava inscrito, abriu mão da fala. Se Vossa Excelência quiser, tem uma vaga de último orador. Por gentileza, faço questão de te ouvir. Então, ainda em tempo, o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles, conhecido como Leão da Vila Formosa.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, a quem eu agradeço pelas palavras proferidas à minha pessoa. Cumprimento aqui nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações. Quero cumprimentar aqui também a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar a todos os ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester 93,3. Senhor presidente Leandro Ribeiro, hoje, um pouco mais brando, eu gostaria de explanar aqui, antes de uma observação que eu quero fazer com a fala do vereador José Fernandes, prefeito Roberto Naves, nesse instante, está em reunião com o presidente da Codego, o senhor Renato de Castro, e também com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Adriano da Rocha Lima. Em uma conversa reservada entre o prefeito Roberto Naves e também o governador do estado, excelentíssimo senhor governador Ronaldo Caiado, o prefeito Roberto Naves tem sido um administrador extremamente coerente nas suas ações à frente da Prefeitura Municipal. Tem se desdobrado de forma efetiva nas ações de enfrentamento à Covid-19, porém, não esquece e não deixa de buscar as soluções de problemas antigos e crônicos criados por gestões do passado. O poder do diálogo, o desprovimento da vaidade e o entendimento de saber que mais importante entre seus projetos pessoais são os projetos, o desenvolvimento e o crescimento da cidade, tem sido norteado na administração do prefeito Roberto Naves. E nesse instante, o prefeito está tratando de assuntos, no meu entendimento, já debatidos, batidos, massacrados na cidade de Anápolis, que é os problemas envolvendo a conclusão do anel viário do DAIA, que nós aqui, na semana passada, fizemos uma fala cobrando, inclusive, ações no sentido de fazer um encaminhamento para a busca de solução desse problema. Problema esse que eu classifico como pequeno, mas que há necessidade de uma iniciativa e de uma força de vontade do grupo político e das forças políticas que estão no comando do governo para solucionar. E o prefeito Roberto Naves está, nesse momento, tratando dessa pauta com esses dirigentes e esses secretários envolvidos. Também, no tocante à plataforma logística multimodal. Eu sou vereador, eu gosto de repetir, porque para vocês verem o tanto que é cansativo, presidente Leandro Ribeiro, você fazer parte de um processo político e, às vezes, na busca de uma solução, você debate tantos anos o mesmo assunto para tentar encontrar o meio termo. E eu, desde o meu primeiro ano de mandato aqui, eu não me canso de escutar plataforma logística multimodal. Busca de solução da plataforma logística multimodal. Aí, não bastasse a plataforma logística multimodal, aí surgiu outro assunto. Aeroporto de carga de Anápolis. Não bastasse o aeroporto de carga, vereador Frederico Godoy. Aí surge mais uma batalha, que é a conclusão e dar um sentido para o centro de convenções de Anápolis. Esses assuntos que eu aloquei aqui agora são exatamente os assuntos que está sendo tratado agora pelo prefeito Roberto Naves, com as pessoas responsáveis para isso. Mas, de forma muito específica, eu quero aqui fazer a minha análise no que diz respeito ao centro de convenções. Uma obra que já elegeu um governador duas vezes. Já elegeu o último governador uma vez. Um dizendo que é bom e o outro dizendo que é uma obra faraônica e muito cara. Então, essa obra, ela já serviu para eleger pelo menos 3 governadores e ela continua no mesmo lugar. Ela continua da mesma forma. Talvez pior agora, porque só está servindo agora para gastar dinheiro do Estado. Nós, Anápolis, é o centro das discussões do desenvolvimento do Estado de Goiás e do Centro-Oeste brasileiro. E até da América Latina.
onde, vereador Marcos, esses centros de convenções teriam um papel fundamental para alavancar a indústria e o comércio na nossa cidade. E a gente não vê ações efetivas, ações que venham realmente dizer a importância disso e a que isso veio existir no nosso meio. Então é importante que o papel que o prefeito Alberto Naves está fazendo nesse instante, é importante que não só o prefeito Alberto Naves, mas que todas as forças políticas da cidade, às vezes algumas já se cansaram de tanto debater o assunto, mas hoje nós estamos e somos detentores de mandatos. Então nós temos a obrigação de continuar firmes, buscando soluções para esses problemas. E esse centro de convenções precisa efetivamente de sair do papel para a prática. A plataforma logística multimodal já passou da hora de ser resolvida.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Fred, Frederico Godoy.
Jackson, parabenizar o Roberto por essa ação. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que muitos aqui não sabem, mas não vão acreditar. Quando eu fui gerente do DAIA, Pedro Salles era o presidente da CODEG. Ele falou, Fred, lá dentro da plataforma multimodal existe 300 cabeças de gado. Eu tenho aqui no meu celular, quem quiser ver, eu montei no cavalo e tirei as 300 cabeças de gado para fora. Por incrível que pareça, está tudo lá dentro da plataforma. Lá hoje tem energia, asfalto, só falta água. Quantas empresas não caberia dentro daquela plataforma multimodal? Outra situação, ninguém fala. O aeroporto de carga, a pista é curta. O aeroporto de carga, mas a pista é curta para descer grandes cargueiros. E o centro de convenções, a gente fez um evento lá junto com a CIA, não tem energia. Tudo lá à base de gerador. A CIA estava com o protocolo assinado para pegar o centro de convenções. R$100 mil é a despesa mensal daquele centro de convenções. Alguém foi lá e cortou as asinhas da CIA, foi lá e não sei o que falou para o governador, para na época o secretário Sandré da Rocha Lima, e está lá o centro de convenções sem saber quem é o pai da criança. Pode fazer um aparato aí e ligar. Se até o final do dia vocês descobrirem com quem está a chave do centro de convenções, eu duvido. Ninguém sabe quem está a chave do centro de convenções hoje. Devolvo a palavra, vereador.
Importante a fala do vereador Frederico, porque isso mostra o quanto existe uma inoperância e uma falta de vontade política para resolver as coisas aqui no estado de Goiás. Nós devemos esquecer as questões e as insatisfações de grupos políticos que às vezes não têm a nossa simpatia, mas pensar na cidade, pensar na importância daquilo para a cidade e a gente caminhar. Quero aqui crer que o prefeito Roberto Naves tenha hoje nessa reunião e traga hoje, com certeza, provavelmente assim que ele retornar de Goiânia, ele estará fazendo uma fala no que diz respeito a essa sua ida a Goiânia com essa finalidade. Espero eu, creio eu, que ele venha, pelo menos com algo, uma luz no fim do túnel, para encaminhamento dessas demandas. Porque a população, nós políticos, nós já não aguentamos mais falar a mesma coisa. Há quantos anos a gente fala dessas mesmas coisas? Plataforma logística, né? Centro de convenções, áreas do DAIA, e as coisas não acontecem. Então eu quero crer, peço a Deus que o prefeito Alberto Naves traga realmente algo positivo, traga um caminho, uma luz, para que a gente possa encontrar a solução. E aí sim, o governo do Ronaldo Caiado mostrar que ele realmente é parceiro de Anápolis, tem compromisso com Anápolis e que quer realmente fazer com que Anápolis cresça e se desenvolva. Mais uma vez, presidente, o tempo não foi suficiente para nós continuarmos nossa fala. Vou ficar devendo aqui, vou falar pela ordem, na fala do vereador José Fernandes, muito importante, mas que tem muito a ver com a minha fala feita no dia de ontem. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador Alex Martins. Vereador Andréa Rezende. Vereador Fred Cacheta. Vereador Cleide Lago. Vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador José Fernandes, vereador Leandro Ribeiro, vereador Lizê Borges, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton, vereadora Celiane de SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passa a palavra à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, para a deliberação dos projetos em pauta inicialmente em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 65, de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, institui o prêmio Professor de Práticas Inovadoras aos professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis e da Outras Providências.
Projeto de Lei Ordinária 065, 2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 065, 2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 69, de 2021, de autoria do vereador Domingos Paula, proíbe no âmbito do município de Anápolis a utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçadas, sarjetas e lavagem indiscriminada de veículos.
Projeto de Lei Ordinária 069-2021, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 069-2021, de autoria do vereador Domingos Paula, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projetos para serem votados em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária número 55, de 2021, vereadora, de autoria da vereadora Thaís Souza, reconhece os estabelecimentos de prestação de serviços agropecuários e veterinários e de cuidados com animais, incluídos clínicas veterinárias e pet shop banho e tosa, como atividade essencial em período de calamidade pública e pandemia no município de Anápolis. Constituição e Justiça com emenda modificativa, indústria e comércio favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 055 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão, inicialmente com a palavra a autora.
Discutindo, presidente. Na verdade, nós estamos até aqui falando com o líder, e nós falamos muito na Comissão de Constituição e Justiça sobre a banalidade desses projetos de essencialidade, né, para que tomássemos cuidado em relação a isso, para que não se tornasse banais. Né, mas nós sabemos que esse projeto que fala de pet shops, de casas agropecuárias, de banho e tosa, ele está pautado e baseado numa justificativa da OMS, da Organização Mundial de Saúde e da Associação Mundial de Veterinária. Eles emitiram uma nota, né, defendendo que os serviços veterinários de nutrição animal são essenciais para a saúde pública, principalmente na prevenção de doenças, vereador Ederson, durante o enfrentamento da pandemia. Por quê? Porque eles estão igualando animais igual à saúde pública. Estão cuidando dos animais, nós estamos cuidando da saúde pública e da saúde da população. Então, com base nesse parecer da OMS, da Organização Mundial de Veterinária, nós fizemos esse projeto. Até porque a cidade de Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado de Goiás, a cidade de Goiânia, Curitiba, várias cidades já reconheceram esse projeto como de essencialidade, conforme o parecer da OMS. Então, nosso projeto está baseado nesse parecer e eu peço o apoio dos nobres pares. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 055-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra à nossa secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça.
Emenda modificativa, passando ao parágrafo 2º, a vigor com a seguinte redação. Caberá ao Poder Executivo, em situações de calamidade pública ou emergência sanitária, ou em outras pandêmicas, a definição sobre regras de funcionamento e normas de precaução a serem observadas por meio do decreto municipal, segundo a orientação dos setores competentes.
Emenda modificativa em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, essa emenda ela vem de encontro ao entendimento do STF, embora reconheçamos a importância de cada categoria, por esse motivo há necessidade dessa emenda, para que, em casos de extrema necessidade, o Poder Executivo não fique inchado e não tenha como atender um dispositivo da lei federal. Portanto, eu quero aqui solicitar a todos os vereadores, recomendar a todos os vereadores da base do governo que votem favorável à emenda.
Emenda modificativa ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Emenda modificativa do projeto de lei ordinária 055/2021 está aprovada por unanimidade dos presentes.
Vai manter? Vai. Projeto de lei ordinária número 60/2021, vereador Ederson Lopes, reconhece os serviços educacionais por meio de oferta de aulas presenciais, públicas e privadas, com atividades essenciais no âmbito do município de Anápolis. Constituição e Justiça com emenda aditiva, Educação e Cultura, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 060/2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo. Inicialmente, com a palavra, o autor.
Senhor presidente, então reafirmando aqui a importância que nós entendemos com relação a esse projeto, dizer que se existe algo que é essencial é a educação, e nós aqui reconhecemos várias atividades como essenciais. Atividades físicas, acabamos de aprovar um projeto da nova vereadora Thaís, que votei favorável também, reconhecendo como a atividade ali dos pet shops, baseada na legislação, como a vereadora explicou, como essencial. E nós não podemos deixar a educação, os serviços educacionais de fora dessa essencialidade. Quero aqui reafirmar o meu compromisso em defesa da vacina para os profissionais da educação, professores e todos aqueles que trabalham nas escolas aqui no município de Anápolis, que esse compromisso ele seja cumprido na vacinação de todos esses profissionais. E também dizer que o projeto ele estabelece que o prefeito, o executivo, vai determinar as regras do distanciamento social, do número de alunos que podem frequentar por sala de aula e também a questão de todas as diretrizes estabelecidas aí pela pandemia no município de Anápolis, trazendo segurança para aqueles que estão envolvidos nesse serviço. Então, eu peço aqui aos nobres pares que possamos dar esse passo importante aqui no município de Anápolis, no dia de hoje, estabelecendo serviços educacionais como essenciais. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Projeto
Discutindo.
Ainda em discussão.
Discutindo,
presidente. É o professor Alex tinha pedido, na sequência, Marcos Carvalho. Com a palavra, Alex Martins.
Obrigado pela oportunidade, presidente. Quero novamente alertar minha preocupação em voltar sobre situações de essencialidade. É claro que cabe ao Poder Executivo e a toda a sua equipe vinculada à saúde, sobre o melhor momento, o fechamento total de determinados ambientes. Em específico, a educação, nós estamos falando de crianças. As outras essencialidades que passaram, nós estamos falando de coberturas, na maioria dos casos, de adultos. E aqui, com certeza, eu vou votar favorável, vereador Ederson Lopes, mas deixar bem claro que não existe nenhum super-herói. Que todo mundo tem que ter muita responsabilidade com a adoção do seu voto, sobretudo por se tratar de crianças. De colocar não só a esfera pública, mas a esfera particular, muito responsável em colocar todos os protocolos e seguir todos os protocolos de segurança. Nós estamos falando de crianças que, quando voltarem para um ambiente de escola, vão abraçar, sim, os professores, vão se descuidar em alguma razão ou por algum momento de seguir esses protocolos. Então, que tenhamos muita consciência do que está sendo votado aqui essa manhã. De que seremos favoráveis, sim, Ederson Lopes. As aulas têm que voltar. O problema psicológico nessas crianças estão muito graves. Minha menina de 9 anos está chorando para voltar para a sala de aula. Realmente temos que retomar. O momento é agora. Acredito que essa retomada, como o senhor falou e falou muito bem, deve ser associada à vacinação de todos esses profissionais. Todos eles, indistintamente, mas não vamos curvar que não temos super-heróis aqui, sejam adultos ou crianças, e que todos têm que seguir os protocolos de segurança.
ter termômetros, álcool em gel, distanciamento, separação em salas de aula e todos os procedimentos, porque senão nós estamos diante de outra onda. Obrigado pela oportunidade, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex Martins. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Esse projeto traz no seu bojo tornar serviço essencial às escolas públicas e privadas. E eu partilhei ao vereador Ederson a minha preocupação com as escolas públicas, no sentido de que a maioria dos nossos prédios não possui estrutura física para questões de segurança sanitária. Nem todas as escolas têm a quantidade de pias, de banheiros e de equipamentos de proteção individual, e alguns desses equipamentos ainda serão comprados, segundo a secretária Erizânia. Então, nesse momento, ouvindo os 2.600 professores da rede municipal, ouvindo os mais de 1.000 servidores administrativos, profissionais da educação, eu não me sinto à vontade para votar favorável ao projeto, no sentido de que a educação é essencial, sim, mas o mais essencial nesse momento é a vacinação desses profissionais. Então, eu deixo registrado o meu posicionamento e tenho certeza que ele desagrada, talvez, os donos de escola privada, talvez desagrade profissionais que desejam retornar, mas eu prefiro fazer o enfrentamento e estar em paz com a minha consciência. Obrigado, presidente.
Senhor presidente. Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu com certeza vou votar favorável ao projeto do nobre colega Ederson Lopes, e eu concordo plenamente que o Ederson, que realmente tem que voltar, né? As escolas têm que e retomar, porque até mesmo porque tem escola quebrando, né? Tem empresário aí, né? Dono de escola, quebrando literalmente, e eu presto serviço em escola há mais de 20 anos, e está muito difícil. Então, eu abraço junto com Vossa Excelência, e está de parabéns. Eu acho que, que nem o Alex mesmo, é da educação e abraçou a causa, desde que tome todos os cuidados, né, que tem que ser feito. E eu tenho um filho de 10 anos que estuda numa escola particular, e lá para entrar na escola, ele tem que ir com a máscara, chega na porta, ele tem que trocar de máscara, quando vai para o intervalo, ele tem que colocar outra máscara, usa 3 máscaras. E distanciamento, tudo certinho. Perfeitamente. No início, meu filho pediu para voltar. Em janeiro, ele pediu para voltar. Falou que queria. Né? A escola fez uma consulta para os pais, para quem queria que o filho fosse presencialmente. E aí, o meu filho falou, mãe, papai, eu quero ir para a escola. No início, era 2. Hoje, a sala dele parece que é 12 crianças, parece. Aí, dividiu a sala. Estão todos participando. Né? Todos participando. Então, eu concordo com o seu projeto. Abraço, estou junto com você, viu? Era só isso, senhor presidente. Eu vou falar.
Discutindo. Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola.
Bom, eu acho que o projeto é legítimo. Né? Nós temos que ter o entendimento da necessidade. Acho que acredito que a responsabilidade ela tem que ter um mixer. Né? Os pais, os responsáveis. Né? Um ponto de vista meu. Acredito que sobre as normas da vigilância sanitária, né, trazer a consciência desse filho, né, trazer a consciência dessa criança, né, sei lá, compra lá aquele gelzinho pequenininho lá, põe dentro da mochila dele e fala, filho, ó, triscou alguém, triscou algum objeto, usa esse gel, usa a máscara. Né, tendo em vista que, trazendo essa responsabilidade, nós vamos voltar as aulas presencial e pode também fazer uma híbrida, pode ser presencial, misto, quem tiver, né, essa responsabilidade fala, opa, o meu filho eu acho que não vai dar certo, por exemplo, eu tenho um filho autista, eu acredito que ele já é bem conscientizado, já tem uma consciência muito bacana, e ele não vai ter muita dificuldade, mas os outros? Então eu acho que acredito que com essa volta nós vamos ter ganhos, porque em especial, tem muitas mães que estão desequilibradas dentro de casa, não sabem o que fazer. Elas não têm uma consciência pedagógica de formação e, às vezes, tem uma complicação muito grande e não sabe acompanhar o filho. Então, é uma responsabilidade, porém, ela pode ser discutida. O projeto de lei é bacana,
mas trazer essa ideia de que o filho, né, é responsabilidade dos pais. Né, olha, leva o gelzinho, o álcool em gel, leva a máscara e vamos para frente. Né, por que as particulares estão funcionando e está dando certo? E as públicas? Né, então, meu ponto de vista, voto favorável, vereador.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Fred Cacheta.
Projeto de extrema importância, vereador Ederson Lopes. Votarei com certeza favorável. Mas também dizer ao professor, vereador professor Marcos, também que a pontuação que ele fez também é relevante, professor Marcos Carvalho. Mas também dizer que a escola, ela traz muito além do que questões pedagógicas, né? Ela traz consigo também questões sociais, questões físicas, psicológicas. Então, o retorno dessas aulas, o retorno, seja ela na pública ou privada, com todas as medidas sanitárias necessárias, ela vai trazer um maior benefício, não só para aquele aluno, para aqueles servidores, mas como a sociedade como um todo. Então, com certeza, votarei favorável, muito importante, bem relevante esse projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Com um voto contrário do professor Marcos Carvalho, demais favoráveis, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura da emenda aditiva do projeto na Comissão de Constituição e Justiça.
Caberá ao Poder Executivo, em situações de calamidade pública ou emergência sanitária ou em outras pandêmicas, a definição sobre regras de funcionamento e normas de precauções a serem observadas por meio do decreto municipal, segundo a orientação dos setores técnicos competentes.
Discutir. A emenda aditiva está em discussão inicialmente com a palavra o vereador Jackson Charles.
Discutindo também, presidente.
Esta emenda também faz com que o município possa ter a garantia do cumprimento do dispositivo da lei federal através de um acordo do Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar que, mesmo com a emenda, existe a possibilidade de um entendimento de veto da lei por parte do Poder Executivo. Nós não podemos deixar de entender isso. Por quê? Porque existe o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que cabe aos municípios e aos governadores a decisão sobre esse tema. Importante frisar a importância das escolas na vida das crianças. Eu, particularmente, tenho duas filhas que estudam em escolas particulares. Eu, particularmente, estou tendo o zelo de mantê-las no sistema híbrido, ou seja, em casa, é por opção pessoal. E aí, como o vereador Delcimar mencionou, é importante que o pai tenha essa opção de fazer a opção de encaminhar ou não. Quando nós fizermos uma liberação geral, significa que o pai passa a não ter mais essa opção. Então, o vereador Marcos foi muito feliz, a quem eu cumprimento pelas palavras, o vereador Alex também, que são extremamente conhecedores do assunto, que tiveram a altivez e a coragem do enfrentamento de um tema complexo, na opinião minha, com relação a eles, por ser bandeira dos dois. Portanto, nós temos que entender que o poder público tem um sentimento e o poder privado tem um outro sentimento, e que nós não temos que fazer a diferenciação disso. E esta emenda faz um equilíbrio entre essas duas vertentes. Por esse motivo, eu oriento aos demais vereadores votarem favorável à emenda. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, essa emenda, ela vai de acordo com aquilo que está estabelecido aqui no artigo 1º, parágrafo 1º, quando diz que, cabendo ao Poder Executivo estabelecer restrições com as normas sanitárias, os protocolos a serem seguidos, inclusive quanto à ocupação máxima dos estabelecimentos. Então, nós não vemos que a emenda vai contra o projeto. Então, está de acordo com aquilo que está estabelecido no projeto. Agora, só discordo um pouco do que o vereador falou, que o projeto sendo aprovado como está, que os pais são obrigados a levar os seus filhos para a escola. Não. Conforme está estabelecido aqui no parágrafo 1º do artigo 1º, o pai ele tem a alternativa, a opção de que ele vai manter o aluno presencial ou híbrido. Eu tenho um filho que ele estuda de maneira presencial, uma opção nossa, na nossa casa, ele vai e está tendo aula presencial desde quando a escola voltou presencial. Essa é a alternativa. A natureza, o espírito do projeto é esse. Dá a opção para o pai que quer levar presencial ou não. Esse é o espírito do projeto e eu vejo que a emenda vai de acordo com o espírito do projeto. Não tem nenhuma objeção quanto a isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, também quero apenas fazer algumas considerações no sentido de que o que nos, da minha parte, que viabilizou o entendimento de votar favorável, são justamente a previsão da emenda que resguarda o controle e as regras sanitárias por conta do próprio executivo, de acordo com o panorama e a situação real do município, e também a opção, a prerrogativa que o pai tem em optar pela participação do aluno de forma presencial ou virtual. Ou seja, isso tem que ser garantido, por quê? Que é um serviço essencial, todos nós reconhecemos. A educação é essencial, assim como outras atividades, mas o que é importante é que, diante do quadro de pandemia, os pais possam ter a oportunidade de escolher aquilo que entende ser mais seguro, aquilo que entende ser mais razoável para a participação aí, de forma presencial ou remota, ou seja, de forma a garantir o ensino híbrido. Então, nesse sentido, respeitando isso, como está consignado no projeto, e com a complementação da emenda, por isso votei favorável e voto favorável com a emenda, sobretudo por garantir e resguardar o controle das regras sanitárias durante a pandemia para a atividade, também para essa atividade, observando aí a situação do município. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu, da minha parte, também entendo que o projeto é muito importante, eu acho que a educação é essencial, assim como as igrejas foram deliberadas aqui, se tornaram também essenciais, pet shops, também votamos aqui essencial, as academias profissionais de educação física, mas, na verdade, o que é essencial é o que põe comida na mesa daquela pessoa. A atividade que ela exerce para a família dela é essencial. Então, compete ao chefe do executivo do estado, do município, analisar o momento da pandemia que nós estamos passando e decidir se vai permanecer aberto ou fechado o comércio, as atividades, os prestadores de serviço. Mas é importante trazer a discussão para essa casa. Eu, junto com a mesa diretora, vários colegas aqui, recebemos escolas de cursos livres, escolas de danças, professores de escolinhas de futebol, professores proprietários de escolas particulares, entre outros segmentos de natação, como o Fred Cacheta também coloca, entre outros segmentos, e sempre levamos a demanda à vigilância epidemiológica, sanitária, ao prefeito. Mas tem momento que a pandemia aperta, que falta o leito, que falta o insumo, né, que falta o material para fazer a intubação, que a família está sofrendo pelo cliente querido, e a pandemia não vai passar agora, gente. Nós estamos vendo aí, ontem o vereador Jacques foi muito feliz na colocação na questão do Sistema Único de Saúde, que é precário, e a pandemia mostra isso para nós todos os dias. Então, infelizmente, o projeto será aprovado, mas será que vai funcionar? Será que o pai vai ter coragem de levar o aluno? Certamente, como o projeto aqui contempla, pode fazer igual nós fizemos. Tem a opção de estar presencial e também remota. Então, é muito importante, mas eu espero que os outros segmentos também sejam respeitados como essencial. Que a pessoa que trabalha na banquinha do mercado, da mercearia, da padaria, do hipermercado, do supermercado, ela também tem uma atividade como essencial, porque põe a comida na sua casa. A emenda ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Emenda aditiva aprovada por unanimidade dos presentes. Passa a palavra, neste momento, à liderança do Progressistas, a vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente. Eu não tive oportunidade de pedir uma parte à vereadora Andréia na fala dela. Quero cumprimentá-la pela fala importante, quanto ela traz índices de violência contra a mulher. Nós sabemos que dentro do estado de Goiás, Anápolis é a cidade mais violenta em relação às mulheres. E nós estamos aguardando, né, vereadora Andréia? Nós teremos uma agenda com a ministra Damares para tratarmos, senhor presidente, da primeira casa da mulher brasileira na cidade de Anápolis. Isso é uma emenda do deputado federal Major Vitor Hugo, que será trazida para a cidade de Anápolis, a Casa da Mulher Brasileira. Então, nós sabemos que é um projeto muito importante, é um projeto que traz políticas públicas eficientes a essas mulheres vítimas de violência. Então, quero parabenizar aqui a vereadora Andréia por trazer esse assunto e, com certeza, somos parceiras nesse projeto. E assim que a visita for agendada, vereadora, nós iremos com prazer para trazer essa notícia em primeira mão à cidade de Anápolis. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, peço à primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a leitura para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Indicações de autoria do vereador Alex Martins. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Anápolis, Roberto Naves de Siqueira, solicitando que, observados os critérios da conveniência e da oportunidade, seja construída novas instalações na Escola Municipal Professora Nadir de Souza Andrade, no Residencial Leblon. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Anápolis, solicitando que, observados os critérios de conveniência e de oportunidade, seja construída uma ciclofaixa no trecho que está recebendo pavimentação asfáltica na Estrada Municipal de Miranápolis. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Roberto Naves de Siqueira, requerendo que, observados os critérios de conveniência e da oportunidade, sejam requalificados os desníveis das tampas de bueiro em relação ao asfalto nas vias que forem objeto de recapeamento. Moção de pesar de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Francisco dos Santos, proprietária da imobiliária Terezinha Imóveis. Indicação de autoria da vereadora Cleide Hilário. Indicação para que seja reforçada a vigilância e o patrulhamento policial, em especial à época de aulas presenciais, principalmente nos CMEIs, tendo em vista o índice de violência dentro dos estabelecimentos escolares. Indicação de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Requer que seja encaminhada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando que sejam instaladas lixeiras adequadas e com catacaca, sacos descartáveis para recolhimento de fezes e animais domésticos em parques e praças do município de Anápolis. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, senhor Roberto Naves de Siqueira, solicitando a reforma e melhoria da unidade de saúde familiar do bairro Jardim Suíço, localizado na rua Guaropé, em frente ao residencial São José. Requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando serviços de retirada de entulhos e roçagem na rua Iracema, Vila Santa Maria. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos pavimentação asfáltica na rua SC12, bairro Santa Clara. Requer ao CMTT instalação de um quebra-mola em caráter de urgência na rua João Florentino, nas proximidades da quadra 43, bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a possibilidade de terraplanagem em asfalto na rua Professor Eli Alves Ferreira, entre a Avenida Oscar Niemeyer e a Avenida Doutor Calil, no bairro São Carlos. Requerimento de nossa autoria, vereadora Andréia Rezende. Requer a empresa de transportes urbanos de Anápolis, Urban, solicitando em caráter de urgência, seja feita atualização de rota no bairro Residencial Cerrado, Anápolis, Goiás. Requer a mesma empresa, solicitando em caráter de urgência, flexibilização do horário dos ônibus no bairro Residencial Cerrado. Requer ao CMTT que seja feita troca de lâmpada no endereço Praça 31 de Julho, antiga Câmara Municipal. Solicitando troca de lâmpada na rua Antônio Rodrigues de Oliveira, bairro Santo Antônio. Requer seja realizada limpeza de área pública na rua PB52, bairro Parque Brasília, segunda etapa. Requer ao CMTT visando troca de lâmpadas na rua Sala Issa Residencial Vila Bela, em volta de uma mata. Requer que seja feita a limpeza de boca de lobo na Avenida Ferroviária, bairro Jardim Arco Verde. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer instalação de quebra-molas na rua José do Ó, Vila Santa Maria de Nazaré. Solicitando troca e reparo de iluminação nos postes na rua Goiânia, bairro Alexandrina. Solicite à empresa Enel a religação de energia na Praça Zumira Maria de Jesus, rua I, quadra 16, Vila São Joaquim. Solicitando nova sinalização horizontal na rua I, quadra A, bairro São Joaquim. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer ao CMTT solicitação de placas de sinalização em toda a extensão do bairro Bom Sucesso. Requer serviço de tapa-buraco na rua A, bairro São Joaquim. Requer serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 10, Vilar Jardim. Requer a revitalização da Praça Zumira no bairro Vila São Joaquim. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na rua Monteiro Lobato, bairro Jardim Alexandrina. Solicitando limpeza e roçagem de lote na Avenida Sérgio Carneiro, quadra 5, bairro Monte Sinai. Solicitando serviço de um caminhão-pipa para molhar a Avenida Sérgio Carneiro, no bairro Monte Sinai. Solicitando instalação de potoadeira na Avenida Universitária, em frente à Avenida Parque. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Vitor Antônio Braga, quadra 2, lote 7, Parque Residencial Under. Solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Patriarca, quadra 59, Baixo Lourdes. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer envio à Central Ambulatorial de Regulação do município de Anápolis, solicitando providências no sentido de esclarecer parceria entre a regulação do Estado de Goiás, visando a viabilidade de realização de avaliação neuropsicológica para pacientes residentes no município de Anápolis. Requer envio de ofício à Procuradoria-Geral do município, solicitando a inclusão dos bairros Chácaras Americanas, Jardim Guanabara, Residencial Ana Carolina, no programa de regularização fundiária urbana REURB. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos, aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem nenhum inscrito no espaço das comunicações, eu vou fazer aqui apenas uma retratação. Ontem o vereador Domingos Paula trouxe o assunto... Faço a palavra a Vossa Excelência na seguida, vereador Jean. Trouxe o assunto do Grêmio Anápolis ter se classificado para a final do Campeonato Goiano. E eu fiz aqui alguns agradecimentos, né, de parceiros que à minha época nos ajudou à frente da Anapolina. E certamente esqueci de alguns e fui cobrado por um servidor, um funcionário, na verdade, funcionário de uma empresa privada, que sempre ajudou a Anapolina. Falou, ah, mas o senhor não falou lá que a minha empresa onde eu trabalho... ajudou a Anapolina. Então, eu vou fazer aqui a retratação. A vodka Rustoff, a catuaba da raça, na pessoa do Elias Aidar, que era também torcedor do Anápolis, filho do saudoso Wagner Feres Aidar, ex-presidente do Progressistas aqui em Anápolis, nos ajudou muito, como a Realiza Construtora, o Grupo Pérola e o Grupo Terra, que inclusive foi o que idealizou e realizou o sonho do centro de treinamento da Anapolina. Foi o parceiro que trouxe aí a realidade, aquela estrutura maravilhosa que a Anapolina tem, que é seu centro de treinamento. Então, justiça feita, agradecido os parceiros de longas datas, né, que colocaram aí a nossa querida Rubra em campo. E se eu esqueci de mais alguém, depois eu faço nova retratação. Vereador Jean Carlos, palavra com Vossa Excelência.
Está dispensado, presidente. Tranquilo, obrigado.
O vereador Jean dispensa o direito da fala. Então, sem mais assunto a ser tratado na sessão ordinária de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, em horário regimental. Uma terça-feira abençoada a todos.
Obrigado, presidente. Todos nós.
Valeu, um grande abraço.
Um abraço.